Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Maurício de Almeida.
Oi, Kátia, é um prazer estar aqui.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Maurício de Almeida nasceu em Campinas, São Paulo. É escritor e antropólogo. Venceu o Prêmio Sesc de Literatura em 2007 na categoria Contos, com o livro Beijando Dentes. Participou das coletâneas Como Se Não Houvesse Amanhã e O Livro Branco. Tem textos publicados em diversas revistas e jornais, além de traduções para o espanhol e inglês. Em parceria com o jornalista João Nunes, escreveu as peças Transparência da Carne, Streaming, Arthur e Paul e Quando a Lua Estiver na Sétima Casa. Com o cineasta Cauê Nunes, assinou o roteiro do curta-metragem 3x4, vencedor da categoria Curtas Regionais no Festival de Paulínia em 2011. Escreveu também o curta-metragem Ao Redor da Mesa. Seu romance de estreia chama-se A Instrução da Noite e foi vencedor na categoria Autor Estreante com até 40 anos do Prêmio São Paulo de Literatura 2017. Maurício de Almeida, obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Eu que agradeço, obrigado mesmo.
A Instrução da Noite.
Isso.
Do que ele trata, Maurício de Almeida?
A Instrução da Noite é, como você disse, meu primeiro romance. Foi lançado em 2016. Em 2017, tive a honra de ganhar o Prêmio São Paulo, que foi uma baita surpresa para mim. Esse romance, ele é até difícil de descrever narrativamente, porque é uma história um pouco fragmentada, mas tudo começou com uma imagem, para mim, que era uma imagem de uma porta fechada que você não consegue abri-la. E essa imagem me mobilizou a construir uma história ao redor dela. Então, fala sobre esse personagem que, depois de anos, aí recebe a visita do pai, com quem ele não teve contato durante quase a vida toda, e ele não sabe muito bem o que fazer com essa visita, com esse retorno. E esse retorno, por ser inesperado, por tudo que o pai marcou na vida dele, por tudo que a ausência do pai marcou na vida dele, transtorna esse personagem, e ele não sabe como lidar com esse reencontro. Então, para lidar com esse encontro, ele começa a descrever para a irmã dele, a Teresa, com quem ele também não tem mais contato, o que foi esse dia com o pai dele. E por isso a Instrução da Noite, é o que essa noite em que ele está tentando entender, descrever para a irmã dele, o que ela ensina para ele, como vai ser esse aprendizado, o que ele vai tirar desse reencontro. Então o livro trata um pouco dessas questões dentro da cabeça do personagem, dentro do personagem. É um livro, como eu costumo dizer, é um livro em primeiríssima pessoa. Esse personagem está tentando entender o que está acontecendo.
E a gente fala com você e a gente fica também tentando entender como é o caminho trilhado por um escritor, que simplesmente a partir de uma imagem pode traçar toda uma história. Porque nós, leitores, em geral, imaginamos, deve ter feito muita pesquisa, deve ter vivido isso na pele, deve ser uma história autobiográfica.
Sim.
E, na verdade, você simplesmente fez uma criação, realmente.
Foi. Eu acho que esse ofício do escritor tem muito de... É uma coisa meio acumulativa. Você vai acumulando informações, acumulando sensações, experiências, frases que você ouve por aí, situações. E você acumula essas ideias na sua cabeça e, de repente, tem uma ideia que consegue alinhar todas essas outras. E direciona essas ideias que estavam soltas na sua cabeça, que você acumulou, sabe-se lá por quê... Por uma coisa de curiosidade, acredito. Acho que todo escritor ele é muito curioso, de alguma maneira. Então tem essa ideia, essa imagem, como no caso do Instrução da Noite, que foi a situação de uma porta que você não consegue abrir, essa ideia teve essa capacidade de alinhar outras ideias, fragmentos de coisas, referências, enfim, esse universo todo que está dentro da cabeça da gente. E a partir desse alinhamento gera a história. É claro que essa coisa não aparece espontaneamente. Na medida em que começa a alinhar, a gente começa a trabalhar em cima disso, né? Como fazer disso uma história, né? A história precisa caminhar também para aprender o leitor, enfim. Aí a gente começa aí começa a coisa de trabalhar a escrita mesmo, que é construir o enredo em cima desse alinhamento de ideias que estavam dispersas na cabeça.
Esse escritor sempre esteve aí com você?
Eu fui muito curioso e ainda sou muito curioso. Então eu gosto de entender como funcionam as coisas de maneira geral. Apesar de ser muito ruim com trabalhos manuais, eu gosto muito de fuçar nas coisas, futricar e ver como é que elas funcionam. e como é que as coisas são porque são, aquela coisa toda. Então, eu acho que a minha infância passa muito por aí, dessa procura, dessa busca, coisa de criança mesmo. Foi a música, na verdade, quando eu comecei a me interessar por música, eu quis saber como é que tocava um violão, como é que tocava uma música, e aí eu comecei a sistematizar, e essa curiosidade já começou a ir para esse lado, talvez, essa criatividade com consciência. Não, quero tocar essa música, quero escrever uma música. E aí eu comecei a desenvolver mais o interesse pela escrita para escrever músicas. Né? Só que aí eu enveredei para o caminho só da palavra escrita, não cantando.
Interessante, porque são caminhos que a gente não imagina.
E cada um tem um. É muito. Quando eu converso com os meus amigos que escrevem também, cada um chegou nessa coisa de literatura por um caminho diferente. É muito interessante ver como acontece.
E isso mudou a sua vida, o fato de você escrever? Porque aí você não parou mais. Até quando eu abri o programa, a gente vê que você tem textos em vários locais, você tem livros que quando você lança acabam sendo premiados, uhum. Você entrou para cinema e você fez... Ou seja, você enveredou por vários caminhos, todos com a escrita como material.
Eu descobri que escrever... Escrever era o meu jeito de entender, já que era curiosidade, eu gosto tanto de entender como as coisas funcionam, eu descobri que escrevendo era a minha forma de entender o mundo, na medida do possível, na medida do meu entendimento, por assim dizer. Então, eu passo muito por esse processo de que as coisas me afetam, as coisas me impactam, e o meu jeito de processar isso é criando e escrevendo, é criando histórias, criando situações, enfim, criando escritas. Então eu faço muito isso e acabei descobrindo que escrever para mim tem essa coisa ampla. Eu gosto de escrever prosa, eu gostaria de escrever poesia, eu não consigo escrever poesia, mas eu gostaria muito. Talvez é por isso que eu escrevo como eu escrevo, essa coisa mais lírica, o pessoal chama por vezes de prosa poética até, acho que não tanto. Mas enfim, eu gosto da prosa, é o que eu sei fazer, mas comecei a descobrir que as outras linguagens me ajudavam muito. Então escrever para teatro com o João Nunes, que é meu amicíssimo, adoro ele, aliás, queria deixar isso registrado, eu descobri que o teatro me dava ferramentas para a literatura também. Quer dizer, a coisa do diálogo, porque teatro é diálogo, né? E ação. Falei, bom, como é que eu trago isso para o meu texto, já que meu texto ele é tão abstrato, ele é tão descritivo? Então, eu aprendi muito com o teatro também. Com o cinema já é uma outra conversa também. Aí já é aquela coisa... É uma escrita mais técnica, né? O roteiro é uma escrita técnica. Falei, bom, como é que eu uso isso para os meus livros? A gente vai falar ainda, mas tem um conto no Beijando Dentes que ele é uma peça teatral, quase. Tem rubricas, enfim. Eu acho legal transitar por essas outras áreas, porque eu acabo aproveitando alguma coisa ou outra para a literatura.
No caso do livro Instrução da Noite, isso acontece com fragmentações?
Exatamente. Eu acho que o livro passa muito sobre essa frustração do personagem e no fato, a realidade não ser o que ele imaginou que fosse. E o que ele imagina que fosse também não é exatamente o que ele imagina. Ele imagina várias situações daquilo que poderia ter sido e daquilo que foi. Eu acho que esse voo do personagem para essas possibilidades levam o livro a ser essa coisa fragmentada. E eu acho que tem muito disso também, dessa curiosidade que vai levando a gente por caminhos. Eu acho que hoje em dia... Por exemplo, a gente está indo longe demais com isso. A gente é o tempo todo estimulado por muitas coisas. Por coisa de internet, essa coisa de celular, enfim. É claro que eu vou soar super analógico falando isso. Não é uma crítica deliberada. Eu sei que isso é bom. Mas eu acho que a gente tem que... A curiosidade está caindo um pouco de moda. Porque a gente fica tão ficcionado por saber mais, mais, mais. E acaba não se dedicando um pouco àquilo que a gente está vendo.
Eu queria até abrir um parênteses no que você está dizendo. Porque... A experiência mostra, até com jovens em sala de aula, que essa questão, inclusive, do digital e da quantidade de informações e serem oferecidas, às vezes, de forma fácil e farta, eu concordo com você, Maurício de Almeida, porque, às vezes, ela corrompe um pouco a questão da curiosidade. Ela não te deixa nem ser curioso para correr atrás. Parece que já te é oferecido o material, você apertando uma tecla ou mexendo no seu mouse, clicou,
aparece.
Já está te dando as informações.
Essa coisa do imediatismo, né? A gente, como é que chama tal autor? Você joga no Google, você encontra aquela informação e esquece aquela informação. Bom, eu fiz trabalho de escola usando a Barça, enciclopédia, eu folheava e achava o verbete e tinha que transcrever o verbete para o caderno, enfim, tinha esse outro processo. Não estou dizendo que esse é bom e o outro é ruim, não é isso. Estou dizendo que a relação, acho que passa aí essa coisa do imediatismo, você consome um tempo em cima daquilo que te interessa, ou que não te interessa, mas passa a te interessar na medida em que você descobre. Aquilo demanda um pouco mais do que isso, de você encontrar uma resposta. Não está encontrando nada. Acho que a curiosidade é justamente isso. Você procura coisas que você não está procurando. você não quer encontrar, você procura coisas que você não quer encontrar. Eu acho que a curiosidade passa muito por um processo mais depurado, talvez um pouco mais longo, um pouco mais demorado do que esse imediatismo da gente encontrar a resposta.
E quando você fala da questão de fragmentos, eu acho tão bom também, porque, na verdade, no nosso mundo atual digital, e você falava isso, a gente clica e logo depois a gente esquece. Sim, porque é tanta coisa fragmentada também, que como o seu cérebro vai abarcar tantas informações? E aí, Maurício de Almeida, é que eu acho que a literatura é o máximo.
Sim.
Porque a literatura, sim, ela te causa emoção.
Sim.
Quando você para num instante da sua vida e abre um livro como o seu e começa a ler e é fisgado pelo seu personagem e o teu personagem te remete a experiências próprias suas, ele mexeu com você...
Já valeu a pena.
Dificilmente você esquece.
O livro tem essa coisa de você sentar e ler, né? Você não pode fazer outra coisa lendo, desde que você queira uma leitura com qualidade. Você pode fazer... Eu vejo gente lendo correndo na esteira, por exemplo. Não acho que não tá correndo nem direito e nem lendo direito. Eu acho que o livro, a literatura, tem essa coisa de você sentar e dedicar aquele tempo para aquilo. É bom até desligar o celular, ficar... Não precisa nem num lugar silencioso, mas desliga o celular para você não ficar sendo convocado muito... E quando o livro te pega, você fica dedicado àquilo, você nem liga para o celular, né? Pelo menos comigo acontece assim. Quando eu tô lendo, eu fico ali naquela coisa. E é isso, né? Te causa uma sensação porque você tá disponível para aquilo também. O livro te fisga e você se entrega àquilo e isso causa uma... Eu acho que internet nenhuma vai superar essa experiência.
Gente, fica aqui a indicação do livro do Maurício de Almeida, A Instrução da Noite, um livro denso, que, enfim, foi o primeiro livro dele. E a gente parte agora, e ele já fez aí um briefing antes falando conosco, Beijando Dentes, que é um livro de contos que realmente surpreendeu o Maurício porque ele ganhou de cara o Prêmio Sesc Literatura 2007, numa categoria que eu acho que você não esperava, né?
Uhum.
Enfim, como é que foi até a sua sensação quando você viu que, enfim, estava ali sendo premiado com tanta gente boa num prêmio tão importante brasileiro?
Até hoje eu não entendo. O livro fez 10 anos ano passado, já 10 anos de lançamento, enfim, e até hoje eu não entendo o que aconteceu. Foi uma surpresa e tanto mesmo, foi uma surpresa de vida, assim, porque é meu primeiro livro, não são os primeiros textos que eu escrevi, mas estão entre os primeiros, porque eu escrevi em casa, eu escrevia coisas que não eram contos exatamente, eram histórias. E, enfim, eu fiz uma oficina literária com o João Severo Trevisan, em Campinas, e foi muito... Esse momento foi muito importante para a minha formação, porque eu entendi o que eu estava fazendo. Eu estava escrevendo ficção, e eu estava escrevendo um conto. E comecei a estudar o que era escrever um conto, que é diferente de você escrever aquelas coisas que eu escrevia, que eram histórias. E nesse processo eu fui produzindo contos, fui produzindo histórias, e selecionei alguns, e vi que esses contos tinham uma ligação, e escrevi outros a partir dessa ligação que esses contos tinham. E aí eu estava com o livro na mão. E falei, e agora, o que eu vou fazer com o livro na mão? Vi que tinha o Prêmio Sesc que estava com a inscrição aberta, eu dei essa sorte também, foi uma sorte. Estava aberto na época, eu falei, ah, bom, eu vou mandar. A época, a gente mandava para o Prêmio Sesc os livros pelo correio ainda. Eram 3 volumes que você tinha que mandar encadernado, enfim. Fiz todo esse trâmite. E quando saiu o prêmio, eu falei, eu não sei o que está acontecendo aqui. Porque foi essa coisa, o livro saiu por uma editora bacana, teve uma premiação na ABL, a Nelly da Pignon participou da cerimônia, e eu falei do Lúcio Cardoso à época, ela falou porque a Claricinha adorava ele, era a Clarice Lispector. E meu mundo, assim, não vou dizer que ele não ruiu, ele emergiu.
Sim.
E ali aconteceu uma coisa que eu falei, legal, acho que tá bom, acho que eu fiz alguma coisa direito, vou seguir por aqui, assim. Então foi um prêmio que colocou a literatura na minha vida, por assim dizer.
E o Beijando Dentes trouxe isso a você. São contos interessantíssimos. O Maurício, inclusive, falava aqui comigo, um deles é esse que foi pro cinema, não é?
Isso.
Ao Redor da Mesa.
Isso.
Como é que foi isso?
O Ao Redor da Mesa foi uma experiência. O Beijando Dentes, ele tem... Os contos, ele tem experimentações formais, porque eu estava experimentando muita coisa nessa época. Já que eu estava descobrindo como escrever, eu estava descobrindo as muitas maneiras de escrever um texto, escrever um conto. O Ao Redor da Mesa, ele começou com foi uma premissa boba, por assim dizer. Eu estava ouvindo muito o Bach nessa época. E ele tem essas fugas. Que é um gênero musical, e eu estava estudando como é que é a criação de uma fuga, né? As vozes, como é que elas funcionam. E pensei, bom, será que não dá para escrever um conto assim? Na forma de uma fuga? Será que dá para me apropriar de um gênero musical e escrever um texto literário? E foi assim que começou a história do Ao Redor da Mesa. É uma história em tudo simples. É uma família sentada ao redor da mesa numa refeição. E cada um tem a sua vez de falar e seguindo a estrutura da fuga. Então tem um mote que todos repetem e esse mote, cada um vai puxando o mote para o seu lado. Eles se encontram em alguns momentos, se separam em outros. E eu achei que essa fricção, essa competição entre as vozes, competição entre aspas, né? Esse diálogo mais intenso entre as vozes que a fuga, o gênero musical tinha, eu poderia usar para uma situação de tensão num jantar de família. E criei esse conto que acabou virando um curta-metragem com o Cauê.
Olha aí a questão do escritor que tinha uma ligação com a música. Como é que acaba unindo algo que você não imaginava num texto?
Sim, e eu achei mais interessante do que citar uma música. Porque isso eu faço também, um monte de gente faz, mas citar uma música é uma coisa, tentar usar da forma musical para escrever a outra. Eu falei, esse é mais interessante, deixa eu tentar. E deu certo, eu acho.
E um dos contos que você diz que muita gente comenta chama-se Duelo.
Duelo.
Por quê?
O Duelo é um conto, ele é formalmente impactante no livro, quando você abre o livro vai se destacar porque são duas colunas, né? Elas estão lado a lado e são dois personagens duelando, eles estão falando ao mesmo tempo, eles estão brigando. Então, para ler, eu fiquei pensando como as pessoas brigam. As pessoas brigam falando ao mesmo tempo, as pessoas gritando ao mesmo tempo e você não ouve o outro, você quer ser ouvido. E o outro também quer. Vira um duelo isso aqui. Então eu pensei, bom, eu vou pôr dois personagens brigando, eles estão num desacordo afetivo aí, e eu vou pôr eles brigando, e a única forma deles se falarem ao mesmo tempo e não se ouvirem é se eu colocar um do lado do outro.
Eu vou vamos fazer aqui um exercício para os nossos ouvintes entenderem. Olha, para vocês que estão nos ouvindo, eu vou fazer uma voz, e o Maurício vai fazer a outra do texto isso. Duelo dele. E vocês imaginam que eu estou numa coluna do livro e o Maurício está em outra. E nós vamos começar, vamos até um certo ponto, para vocês conseguirem chegar à ideia que o Maurício diz aqui de duelo. Eu vou começar, ok?
Tá.
Eu aponto
uma arma para ele, tem uma rubrica.
Isso,
Começa com uma rubrica de teatro, tem a coisa do teatro,
isso,
né?
Isso, Depois eu vou. Não consigo imaginar...
Você não pode imaginar que dor é essa? Vamos ao mesmo tempo, a gente tem que ler
isso,
ao mesmo tempo.
Vamos lá, rapidinho.
Vamos lá, eu começo com a rubrica e a gente começa, pode
isso,
ser?
Isso, tá. Um, dois, três e... Não consigo imaginar
não
o que mais você quer de mim.
É difícil, né?
Viu? Olha
é
o exercício.
Briga.
Olha o exercício. Vamos de novo? Vamos tentar.
Você...
Isso.
Eu tô aqui.
Isso, vamos,
então,
vamos lá. Não consigo imaginar
não
o que mais você
essa.
Quer de mim.
Pode descer do me conforto do alto dos seus tamancos, sentir que nunca estou à flor da pele, mas antes com espinhos fincados por todo o corpo.
Mas não me impede,
você não pode nem
me
quer.
Impedirá
e quanto
de questionar,
a mim, o que faço quando tudo isso que me é impossível e por isso mesmo enfio em braços tortos, desgrenhados e cheios de borrões, catando algumas poucas migalhas que ao caso me jogam?
Entender o que se passa.
Vai, é assim.
Caramba.
Essa era a ideia. E aí é muito interessante porque quando você está sozinho lendo, você tem escolhas a fazer. Você lê uma coluna, você lê outra. Tem essas rubricas que marcam os movimentos dos personagens, que podem ser pausas. Enfim, eu já recebi um milhão de possibilidades de leituras desse conto e sempre me surpreendo com todas. Mas a ideia era essa que a gente fez agora. Essas pessoas estão brigando e elas estão falando ao mesmo tempo. E como se resolve literariamente, essa foi a solução que eu dei para esse conto. Eu acho
olha,
interessante.
Olha, foi a primeira experiência que eu tive aqui de duelo literário com o autor, no conversa com o autor, e lendo um texto ao mesmo tempo.
Esse
e
é
eu imagino que para o ouvinte, a confusão que não fica também. Porque é a confusão de quem discute e não se ouve.
Exatamente.
Não é, Maurício? É a confusão de quem fica perturbado por uma situação em que não consegue que... o relacionamento siga com um diálogo em que você me olha, eu te olho, você me escuta e eu te escuto.
Você quer vencer o outro, por isso um duelo. Eles estão... No fim, todo mundo perde. Não é spoiler nenhum, mas é óbvio. No fim, todo mundo perde numa situação dessa.
Bom, gente, nós seguimos aqui para um livro que vocês já viram que é absolutamente interessante na ideia e no formato. E aí, você abre o livro com três a caminho.
Isso. Esse conto, a história do Beijando Dentes, ela é a seguinte, eu comecei a selecionar esses contos, aqueles primeiros, para produzir os outros, porque eu estava com um tema em mente, e o tema do Beijando Dentes, para mim, é essa a dificuldade da comunicação entre as pessoas, é a incomunicabilidade, para usar uma palavra bonita. Então, eu pensei o Beijando Dentes estruturado no sentido em que os contos fossem o diálogo fosse rareando e que as pessoas cada vez menos dialogassem e que procurando com isso mostrar como a gente tem dificuldade em conversar, em como isso vai gerando conflito e vai gerando conflito e vai gerando conflito até o momento em que não tem mais palavra. Então, o Três a Caminho são três gerações de mulheres de uma família. Então, tem a bebê, tem a mãe da bebê e tem a mãe da mãe. E elas estão caminhando por uma estrada porque elas estão fugindo de alguma coisa. É basicamente esse o mote. E elas começam a tentar conversar. E nesse conto, os diálogos ainda fluem enquanto diálogos. Tem uma travessão, uma fala, outra responde. E a situação vai indo nessa caminhada. É um conto... As ações dos meus textos, até do romance mesmo, elas são bem pequenas. Me interessa o impacto da situação externa internamente para o personagem muito mais do que a coisa externa, do que ações acontecendo. Por enquanto tem sido assim. Então, os contos do Beijando Dentes são muito assim, as ações são muito pequenas. Então, são essas três mulheres andando. E elas estão tentando entender o que está acontecendo na vida delas enquanto elas estão mudando de vida. Então esse conto vai por essa caminhada, acompanha essa caminhada até o momento em que acontece a criança faz uma descoberta, que aí eu não vou adiantar porque eu acho bonita essa descoberta. Ela descobre o mundo e o jeito que ela descobre o mundo eu acho que mostra o que elas estão procurando e não vão encontrar, porque elas estão tão devotadas àquele diálogo já violento, já ríspido, e de repente a menina encontra. Eu gosto de pensar que esse conto é um conto de entrada para esse trajeto do livro.
Então a gente já tem aí 10 anos de livro, 11 anos de livro, e a gente percebe como se caminhou pouco com essa questão que você trata aqui da comunicabilidade. Ou seja, há muita comunicação, não é assim muita, bastante, mas como está cada vez mais difícil aquela comunicação plena entre um ser e outro, o diálogo de compreensão.
Sim, e isso é um problema, né? A gente está enfrentando muitos problemas que são consequência disso. Eu acho que passa por muitas... Vira tudo um grande duelo, né? A gente entrou num grande duelo coletivo, parece. Num tiroteio coletivo, na verdade. E as pessoas querem vencer, né? Discussões. É basicamente isso que a gente estava falando do conto. É, para todos os lados, independente do seu direcionamento ideológico, parece... Eu tenho essa sensação que, assim, a gente quer vencer o diálogo. A gente... Como se o debate tivesse fim. Isso que eu acho esquisito. Debate é uma coisa continuada. O debate serve pra gente debater. Mas não, o debate eu tenho que encerrar, eu tenho que lacrar isso aqui, independente do que eu esteja dizendo. E eu acho isso tão pobre, porque, enfim, de repente a gente tá conversando sobre uma coisa legal e eu falo, não, vou falar, fazer a minha parte e soltar uma frase lacradora aqui. Aí acaba, só acaba. E ninguém... Pronto, ganhou, parabéns. Você quer uma troféu? O que você quer? Mas a ideia mesmo ficou parada, assim... Isso em termos, esses termos, né, mais amplos, assim, mas eu acho que nos círculos mais íntimos, se você não tomar cuidado, isso vai acabar acontecendo também. Porque eu acho que passa por isso, a gente tá tão, essa coisa tão imediata, tem imediatismo, a gente quer, e se não dá, a gente fica frustrado, a gente briga. Não, cara, conversar é você sentar e conversar, e você tá aberto ao outro também. Parece que a gente tá com a guarda muito levantada, sempre levantada, ninguém pode chegar perto de você... E falar, oi, tudo bem? Você tá legal? Você não consegue emplacar uma conversa mais. Eu tento ficar disposto a conversar com o pessoal no ônibus, a conversar com o pessoal no metrô, no trabalho, quem sabe.
Maurício de Almeida, eu te digo uma coisa. A conversa aqui hoje com você, ela poderia fluir muito mais. É aquele tipo de conversa que a gente dá pena de dizer, olha, acabou.
É uma pena.
Olha, te digo mesmo, dá vontade da gente continuar. Para isso tem os livros.
Sim.
Então fica aqui a recomendação dos dois livros. Se alguém quiser entrar em contato com você, ou até saber como é que pode ler os seus livros, ou ter, como é que faz, Maurício de Almeida?
Nas redes sociais, é fácil de me encontrar, tô com o Maurício de Almeida em todas elas. Eu uso mais o Facebook, alguma coisa do Instagram, o Twitter também, eu tô nessas, é só me procurar ali e mandar uma mensagem, qualquer coisa, que sou eu que respondo mesmo.
Então pronto, e aí vai ter acesso a esses contos magníficos e ter uma comunicação com você.
Sim,
né?
Se tudo der certo.
Maurício, eu quero agradecer a sua presença no Conversa com o Autor, muito obrigada.
Foi ótimo.
Não é? Eu também achei. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com o Autor.